iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí primeiro com o Valdeci Matioli do Madrugada Especial, depois a Divan Alves no Interatividade, depois a Voz da Rússia com o programa da Rádio Sputnik, e agora você fica conosco e nós vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador, de Santo André, São Paulo. Você liga para cá, 44-35-9020. Pode também ligar no celular, 997-666-555, inclusive para mandar para a gente mensagens via WhatsApp. Se você preferir, você escreve para a gente, programa Semeando a Boa Nova, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Ou mande e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Entrando em contato conosco, você concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Nós estamos nesta manhã de sábado, uma manhã muito bonita, previsões de 19 até 25 graus. A equipe toda postos na mesa de som, o Mano Din, fazendo esse som bonito chegar até você aí, que cuida também dos relógios digitais aqui da ABC. Lá na equipe toda postos nos telefones, a Cristina e a Clarissa, no apoio geral e nos avisos, o Valdir e o Danilo, nosso ouvidor aqui, o Sérgio Martins, e nos comentários, o Hélio e o Marinho. E hoje estamos recebendo com muito carinho a doutora Mônica Medeiros, atuante tarefeira da Série Espírita, que está retornando aqui com a gente mais uma vez. Mônica, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, meus amigos.
Nós é que aprendemos com você. Aliás, vamos aprender um pouquinho mais hoje, porque a nossa pergunta tema de hoje será: será o final dos tempos? Esse é o tema, a pergunta tema de hoje: será o final dos tempos? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre esses sérios acontecimentos da atualidade, tais como as guerras, os movimentos sociais e políticos, as escassezes de recursos naturais, que estão aí sendo amplamente divulgados pelos noticiários. Com base nos fundamentos da doutrina espírita de Allan Kardec, nós vamos falar um pouquinho desses acontecimentos. Então, a pergunta a tema será o final dos tempos, e a gente começa aqui perguntando para a Mônica. Mônica, como é que o Espiritismo explica o tão falado final dos tempos?
Então, o Espiritismo, por ser progressista e libertário, ele também é um contínuo de tempo e espaço. Então, tudo na vida, na existência da eternidade, não obedece apenas um ciclo, mas, na verdade, uma escala de espiral. Você está sempre mudando de uma coisa, uma área para outra, subindo.
Ciclo, né?
Sim, são ciclos. Então, na verdade, está se encerrando o ciclo da Terra humana. Precisa aprender muita coisa e agora já não tem tanto tempo para isso. E vai iniciar um novo ciclo, uma outra raça humana nesse planeta, que deixa de ser um planeta expiando prova, onde prepondera a dor, onde preponderam ainda sentimentos menores, para um planeta de uma evolução quântica maior, chamado de regeneração, que é praticamente uma oitava. Se a gente fizesse a escala musical, ele é vibracionalmente uma escala acima da que nós temos hoje, onde preponderá, se Deus quiser, a fraternidade finalmente trazida por Jesus.
Agora, Mônica, evidentemente que essa série de acontecimentos que a gente tem aí hoje no planeta, né, dissensões políticas, sociais, movimentos sociais fortes no Oriente Médio, na Síria, o leste europeu, né, aquela região envolvendo lá Croácia e Rússia, as questões que envolvem aí as questões climatológicas, né? Estamos vendo aí o hemisfério norte com umas geleiras como nunca a gente viu antes, né? O hemisfério sul com um sol, calor muito grande. Esses acontecimentos transmitem uma sensação de que algo está anormal acontecendo no nosso planeta, né? É, vamos resumir um pouquinho, vamos reduzir a planeta, porque mundo é uma expressão muito grande. Mas quando a gente fala mundo, a gente lembra do planeta, né? Existe a origem do entendimento dessa questão do final do tempo? Qual é a origem disso? De onde veio essa ideia de final do tempo?
Você vê, né? Se a gente for analisar as civilizações antigas, né? Os egípcios têm aí quase 4 anos antes de Cristo um livro sagrado chamado Livro dos Mortos. Nesse Livro dos Mortos, não apenas se fala do plano espiritual das reencarnações, mas também fala do momento fatídico em que o homem seria provado no seu caráter, e se ele não passasse na provação, ele seria levado à carruagem, não dos deuses, mas dos outros. Aí, se você for olhar os livros dos Maias, né, daquelas sete profecias, os Maias escrevem o período que chegaria com um certo alinhamento planetário, que se deu mesmo há 3 anos atrás, em que o homem entraria no salão dos espelhos, ou seja, ele se veria claramente por todos os ângulos. Né? E vamos passar para a doutrina espírita. Né? O que não vem pelo amor, vem pela dor. Nós tivemos N oportunidades, através não apenas de Jesus, que é o maior de todos, que veio a ser o sinal mais difícil que amar condicionalmente, mas de tantos espíritos esclarecidos que passaram pela Terra, que falaram sobre a necessidade da iluminação, da prática da fraternidade. E nós não captamos essa mensagem, porque a gente continua materializado, continua egoísta, continua egocêntrico. Então, se a gente não aprendeu pelo amor, essas crises todas que estão acontecendo, elas causam a gente medo, causam tanto dor. Então, o ciclo vai acontecer. A gente não despertou quando se falou na mudança, a necessidade de mudar. Então, a vida vai nos levar, a energia planetária que exige de nós um crescimento vai nos levar.
O homem vai ser obrigado a conviver com essas situações que estão aí criadas.
Não é uma questão de escolha.
Perfeito. 8h07. Marinho, essas questões, o homem então tem uma culpa muito séria em torno de tudo isso, não tem, Marinho?
Se me permite,
sim.
Antes de falarmos dessa pergunta, eu gostaria de destacar algumas coisas que a Mônica colocou aqui. Né? Você perguntou antes da origem dessa preocupação
com o final do mundo, né?
Antigamente, quando nós tínhamos fenômenos da natureza, como o trovão, chuvas, tempestades, a população temia isso. Quer dizer, a gente sabe que muitas das interpretações religiosas, muitas das criações religiosas, né, a ideia do Pai de Deus, vem desse receio. Não é? Então é histórico para a humanidade que nós, por não compreendermos os fenômenos da natureza, nós não temos conhecimento ainda para podermos explicar todos esses fenômenos. Né? Então, realmente são enchentes em algum lugar, são terremotos em outro, secas em outro, até desafiando a inteligência humana, porque vamos pegar as previsões do tempo que estão aí. Né? A gente viu a previsão do tempo hoje, que amanhã vai chover, chega amanhã e chove. Né? O que mostra que nós ainda estamos muito distantes de podermos compreender a inteligência que está por trás dessa questão. Então, a origem dessa sensação dos tempos, ela vem de muito tempo. Mas eu acho que ela foi um pouquinho agravada com aquele livro do Apocalipse de João Evangelista. Né? Porque, de uma certa forma, ali se incutiu uma ideia de que, em algum momento, nós estaríamos passando pelo final dos tempos. Né? E dadas as nossas incompreensões, a gente mistificou muito aquilo. A gente não entendeu aquilo. Até porque a gente não sabe se aquilo foi escrito daquele jeito mesmo. Né? Então a gente acabou, de uma certa forma, generalizando pelas religiões, né, de uma certa forma, nós acabamos criando um grande receio dessa questão. As pessoas esperam aquilo. Né? Porque, agora, será que nós estamos nessa origem que a gente fala desse receio? Será que nós estamos esperando o fim do nosso mundo físico? Não é? E nós estamos entendendo que, na realidade, nós estamos chegando ao fim de um período de evolução moral. Quer dizer, o final dos tempos é da natureza moral, não é física. É o homem novo que... Uma das interpretações do homem novo que Paulo falou isso que está aí acontecendo.
Aí vem a pergunta, né? Então, o homem é o causador de tudo isso.
Ah,
e também é o beneficiado, né?
Eu não diria necessariamente causador, né? Eu diria que é o aprendiz. Porque nós aprendemos com as consequências daquilo que a gente faz, certo? E à medida que o nosso egoísmo queria que as coisas fossem só para nós e não para os outros, né? Nós acabamos criando alguns incentivos. Que agora nós vamos chegar na hora que nós aprendemos a viver em sociedade.
Perfeito.
De uma maneira melhor.
Agora, Hélio, nós vemos aí algumas situações que são até interessantes. Quando você passa, por exemplo, numa rua e você vê lá uma casa velha, alguém vai lá, destrói aquela casa, acaba com ela e constrói uma casa nova, bonitinha, com tudo que tem de melhor, o mais atual em termos de tecnologia de construção, coisa bonita, etc. É um novo ciclo que apareceu ali naquele local. O homem está passando por isso também? Ele é um grande beneficiado, então, de tudo que está acontecendo no mundo, nessas mudanças todas? Poderá surgir um novo momento?
O homem sempre é beneficiado, né? A Mônica, ela falou, tá, é interessante alinhar um pouquinho mais além disso, porque acontece que o progresso é exponencial. Os resultados são exponenciais. Então, lá para trás, isso vem acontecendo sempre, desde que o mundo surgiu, ele vem num processo de mudança. Ele vem melhorando, né, a situação. Só que você não tinha. Cada uma geração, por exemplo, lá não tem qual a capacidade de observar uma mudança completa. Porque 60 anos é pouco para você notar a mudança física no plano geológico. Hoje nós temos muitas informações, nós temos todos esses dados, já temos fotografias, nós já temos tudo do que ficou, nós conseguimos comparar já, né? O homem do começo do século, ele ia comparar o que com o quê, né? Ele não tinha coisa para trás para ele comparar. Hoje nós podemos comparar já uma fotografia de hoje com 100 anos atrás. 100 anos atrás ele não podia comparar uma de 100 anos com uma de 1850, tudo. Não tinha noção do que mas geologicamente falando, mas está constantemente em evolução. E transformação e evolução, preparando um grande cenário para que nós seres humanos, somos os desenvolvedores desse cenário. É um grande cenário, cada vez que o mundo vai ficando melhor, a raça vai se aprimorando, a evolução se dá em dois mundos. Se evolui. A parte física acompanha a evolução moral. Estamos diante agora de uma grande transformação, né? Só que é, como ele é exponencial, agora nós voltamos, porque ele é exponencial, mas nós estamos no clímax do processo. Então você vê, você usando a tua metáfora da casa, a casa também é assim, você, de repente, você não percebe uma construção que está com os outros. Quando pinta, você fala, olha que ficou bonito, né? Mas você vê que antes foi feita alguma coisa, né? Teve que fazer lá. Olha que inventou, ficou bonito. No meio do caminho, alguém olhava, puxa, mas nada parece mais com uma casa em destruição ou uma casa em reforma. Você não sabe como é que vai ficar. E aí você fica excessivo com o processo.
Mônica.
É bem, na verdade, né, as mudanças geofísicas sempre ocorreram, só que sem o advento da internet, né, demorava meses, talvez anos, séculos para serem conhecidas. É, eu estava lendo ontem um livro sobre Pearl Harbor, né, e o Washington avisou o almirante da esquadra americana com uma hora de atraso. Ele recebeu o telegrama, ataque iminente, uma hora depois que o ataque tinha começado. Tinha destruído tudo. Quer dizer, isso poucas décadas atrás. Então, as mudanças geofísicas sempre aconteceram. Polariza-se demais a atenção nessas mudanças geofísicas. O importante não é isso. Eu estou preocupada com o tsunami moral, com o terremoto emocional que todos os seres humanos estão passando. É muito mais grave do que as mudanças geofísicas.
8 horas 14 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema: será o final dos tempos? Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida, pergunta alguma coisa para a gente aqui, diz o que você está achando desse programa aqui. Olha, o tema de hoje é muito instigante, hein? Será o final dos tempos? Estamos aguardando a sua ligação. 4435-9020 é o nosso telefone. Você pode ligar também no celular 997-666-555. ou mandar mensagens para a gente via WhatsApp. Pode passar na nossa página no Facebook e fazer o post lá, que o Sérgio está acompanhando lá. Tem movimento por lá já, Sérgio, na página no Facebook?
Já tem a foto da Mônica aqui, que está presente no nosso estúdio.
Ah, já tem a foto da Mônica de hoje lá, atualizada, inclusive. Hein? Muito bem, está aí. Hoje a pergunta até mais será o final dos tempos. Mônica, o medo dessa destruição, dessas situações catastróficas, faz parte aí das diversas culturas que existem no planeta, né? O que nós estamos presenciando aí, guerras, acontecimentos trágicos, etc., né? Seria o indício de um fim desse ciclo aí, etc.? É muito claro isso, que esse é o fim de fato?
Então, é para mim o fim, sim, de uma época de predominância absoluta da matéria, né? Em que as pessoas estão sendo treinadas para cada vez serem mais egoístas. Se você for olhar a construção civil, né, os apartamentos hoje são construção de 52 metros quadrados, 48 metros quadrados, ou seja, não é para família, é para um, quando no máximo dois. Você não tem mais amigos físicos, seus amigos são virtuais. De novo, você está sendo educado para um isolamento. E pior, para um voyeurismo, porque essas reality shows todos te ensinam a ficar sozinho, espionando a vida dos outros. Então, cada vez mais, todo o processo, vamos dizer, midiático, né, do planeta, leva você a um isolamento, a um distanciamento da fé, a um distanciamento das outras pessoas. E Jesus, quando ele falou o mal na Terra está muito bem organizado, o bem está por ser organizado, eu penso há 2000 anos atrás, acho que isso é plenamente verdadeiro, ele deu um alerta enorme para a gente. Acorda. O medo não interessa a luz, mas interessa muito a escuridão. Nós vemos pela ação de obsessores, desses espíritos perturbadores, eles se prevalecem do medo. É assim que eles fascinam uma pessoa, é assim que eles envolvem uma pessoa. Eles a atraem pelo medo. Então, a humanidade hoje, ela é refém de alguns paradigmas, como o consumismo, né, como a sobrevivência, o medo da violência, né, as drogas, que hoje está terrível isso. Eu estou convivendo diariamente com isso na minha atividade profissional. O medo foi implantado e ele é diariamente alimentado. Você assiste um noticiário, você não vê nenhuma ação benemérita, mas você vê corrupção, você vê roubo, você vê assassinato, você vê acidentes de trânsito, né? Então, isso leva você a criar um campo mental que vibra numa frequência muito pequena, exatamente na frequência desses espíritos trevosos que querem manter a subjugação do ser humano.
Mônica, você falava agora há pouco aí da sua atividade profissional. Nós sabemos que você é uma médica, você atua aí na parte clínica, na parte de medicina da família, etc., né? Como profissional da medicina que você é, atuante inclusive, e também atuante no espiritismo, né? Você percebe que essas situações de movimentos sociais, de movimentos climáticos, movimentos geológicos, essas situações todas mexem com as pessoas, geram problemas na vida pessoal, geram problemas do ponto de vista físico para as pessoas?
Então, o medo gera preocupação. A preocupação, ela tem um dos principais sintomas dela, é insônia. Tanto a insônia precoce, que é aquela que você não consegue pegar no sono, quanto a tardia, que você acorda e não dorme mais. E vai para a televisão.
Isso está acontecendo muito, Mônica?
Muito, é muito frequente. Olha, o laboratório que produz medicamentos para pessoas dormir, realmente estão ganhando muito com isso, né?
Uhum.
E a insônia prejudica todo o sistema orgânico, porque você existe um ritmo de controle no corpo, esse ritmo circadiano, que é para equilibrar os hormônios do dia com os hormônios da noite, da atividade, da menor atividade, ou seja, o ritmo metabólico, né? Aí o que acontece? Se você não dorme, seu ritmo circadiano fica bombardeado. E você vai ter o prejuízo exatamente naqueles sistemas orgânicos onde você já tem uma menor energia no seu corpo perispiritual, que é a matriz do corpo físico, né? O perispírito. Então, as doenças advindas daí são muito frequentes. Agora, o que a gente mais vê hoje é o crescimento assustador de dois distúrbios: ansiedade e depressão.
Uhum.
E para finalizar a coisa, eles não estão mais separados, eles estão juntos.
Estão juntos.
Distúrbio misto de ansiedade e depressão. Então a pessoa fica absolutamente irritada, eufórica e cai numa depressão profunda. E você não consegue tirar essa pessoa só com terapia, ela vai cair em drogas, essas drogas mantêm uma necessidade de utilização, e essa pessoa com o cérebro embotado, né, por ação de químicas, não produz as substâncias naturais que são os neurotransmissores. Então você altera completamente o jogo orgânico e o espírito, então, para se manifestar, começa a ter uma barreira física,
uhum,
maior.
8 horas e 19 minutos, Adalberto de Guaraná está ligando para a gente aqui, um abração para ele, obrigado pela sua contribuição, Adalberto. Adalberto está dizendo o seguinte, Helio, você falou agora há pouco aí da evolução nos dois planos, né? O equilíbrio do planeta nos dois planos requer de nós também o equilíbrio?
Inclusive, Adalberto, a Mônica falou agora, não sei se você não soube, quando você não consegue o corpo, não consegue produzir os hormônios,
neurotransmissores,
porque você desequilibra a sua saúde, né? Aí que a evolução está em dois mundos. O que se manifesta no corpo físico, o corpo físico sabio. E ele é o responsável pelo corpo físico. Esse equilíbrio dos dois, esse equilíbrio dos dois corpos, entre os dois mundos, é fundamental. O mundo físico, ele se o que é físico, está à disposição para que o espírito se manifeste. Então, o equilíbrio do espírito faz o mundo físico ser adequado para ele. E vice-versa, né? Aliás, já falou alguém lá atrás, né? Mente sã e corpo sã. Quer dizer, mente sã e corpo sã. Os dois não pode, se equilibrou um, se equilibrou o outro. Não há possibilidade de dar a sociedade a esse equilíbrio.
Eu queria aproveitar nesse ponto do programa
para fazer
um comentário.
Sim.
A respeito de uma mensagem do Dr. Vicente Menezes. Dr. Vicente Menezes, para os amigos que nos ouvem, que nos são espíritas, foi um grande médico do século passado, um grande espírita que hoje, na espiritualidade, atua muito atendendo as pessoas necessitadas em geral.
E cearense de nascimento, né?
Cearense de nascimento, formado em medicina no Rio de Janeiro, um dos primeiros presidentes da Federação Espírita Brasileira, e a notícia são que ele é muito ativo na proteção do trabalho da espiritismo no Brasil. E através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, outro destino, baiano, meu bom baiano, por assim dizer, muito recentemente ele transmitiu uma mensagem em que ele nos chama a atenção, entre várias coisas, uma mensagem longa, está disponível na internet, e eu acho que merece ser analisada. Mas um trechinho particular me chamou muito a atenção, em que ele diz que as pessoas que estão assistindo tudo isso que está acontecendo, essas notícias que a Mônica que destacou, a mídia de uma maneira intensa, destacando todas essas notícias que não são notícias que trazem paz, que trazem esperança, são notícias que trazem só preocupação, né? Esquece esse tipo de situação. Acaba provocando em algumas pessoas, principalmente para nós, os espíritas, né, um certo vazio existencial, porque nós gostaríamos que as coisas fossem diferentes, mas por não ser, parece que a gente sente um vazio dentro da gente. Ele chama a atenção para a gente ter cautela com isso, né, que nós não podemos esquecer que o mundo vem como amante, né, o planeta Terra, o sistema solar, tem uma inteligência por trás que está conduzindo tudo, não é? E que com esse vazio existencial, quando nós nos distraímos um pouco e achamos que as coisas estão soltas, deriva, nós começamos a buscar fugas. E a gente vai buscar fugas exatamente na matéria. A gente vai buscar fuga num shopping, a gente vai buscar uma fuga em grandes viagens, a gente vai buscar fuga em restaurantes, a gente vai buscar, ou seja, é como se nós tentássemos mais ainda para é um pleonasmo, né, entrar para dentro do mundo, não é? E com isso nós nos distraímos muitas vezes daquilo que a gente tem que fazer. É um alerta dele muito inteligente, que eu acho que nós, principalmente espíritos,
perfeito,
e os religiosos,
temos que nos ater, né,
em geral, temos que estar atentos, porque o nosso papel, o nosso trabalho é o trabalho do universo, é de perseverar no posto de trabalho que a gente se encontra, ajudando a explicar para as pessoas que nós estamos caminhando em cima dele.
Perfeito, aliás, nesse aspecto aí, a gente pode até lembrar, né, Mônica, na sua área, por exemplo, aí, nós tivemos grandes avanços na medicina recentemente, né? Temos aí alguns já insights aí para medicamentos, para o Alzheimer, temos aí algumas coisas. O exoesqueleto, por exemplo, é uma realidade, a gente já convive com ele. Na área física, nós temos aí os experimentos de Boston e Higgins, né? Que são situações maravilhosas que o homem tem desfrutado. Seria um contraponto a tudo isso de errado que está acontecendo, todas as tragédias, seria um contraponto também à evolução, às coisas boas que estão acontecendo, coisas novas que estão surgindo. Tem um renascer de esperança, vamos sair o título do livro da Santa Carneiro, né? Tem um renascer de esperança surgindo aí, Mônica?
Então, você vê, no final do século XIX, encarnaram muitos espíritos que vieram para transformar a humanidade, né? Kardec, Leon Denis, Freud, Jung, Waldorf, Montessori, em todos os campos, Einstein, Albert Schweitzer,
fantástico o trabalho.
Meu ídolo. E o próprio Bezerra, né? Ele veio também nesse século. Então, vieram para transformar a humanidade. Infelizmente, aquele movimento progressivo que eles fizeram acabou sendo menor do que o materialismo. Usaram o que era bom para construir uma materialização do homem. E como é que você vai negar que existem coisas maravilhosas no mundo, né? Quer dizer, minha avó falava assim, quando eu nasci era luz de vela. E quando ela morreu, ela com 87 anos estava aprendendo a mexer em computador. Entendeu? Então, nós vimos, nós todos, né, que encarnamos no século XX, nós vimos uma alteração extraordinária da vida, uma facilitação extraordinária da vida. Mas essa facilitação da vida que tinha que vir para suavizar o peso da terceira dimensão do mundo físico, para que o nosso espírito alçasse voos maiores e conexão maior conosco mesmo e com Deus, infelizmente isso fez um caminho contrário. Foi dada ao homem a coisa, né? Foi dado para o homem a ferramenta. Só que a gente, em vez de usar isso para libertar o espírito, a gente nos escravizamos ainda mais ao jogo da matéria. Não é um contraponto, é porque, como você falou, tem um comandante, né? Eu criei um lema, né? Jesus no leme. Isso tudo está caminhando, quer dizer, essas coisas todas que estão vindo para facilitar a nossa vida, mas tem que fazer um clique, é isso que não está acontecendo. A gente continua achando que... Eu tenho um amigo que ele ganhou o prêmio de cientista do ano de 2003, que ele acha que o importante é a gente viver 600 anos no mesmo corpo físico.
600 anos.
Ele falou, não, a nanotecnologia está caminhando para que a gente possa viver 300 anos no corpo físico. Eu falei, meu Deus.
Mas tem célula suficiente para aguentar tudo isso?
São os clones, né? É a teoria da clonagem, você criar um banco de órgãos, o que é absolutamente contra tudo aquilo que a gente acredita. Mas perceba, é claro que o número de anos está aumentando, a expectativa média do brasileiro hoje é 80 anos.
Uhum.
Né? Há 20 anos atrás era 65. Houve um salto quântico extraordinário. Só que nós temos que usar essas benesses que nos chegam, e chegam porque o homem trabalha, o homem investiga, o homem pesquisa, mas também porque os comandantes planetários permitem que a gente acesse a degraus acima. Em vez da gente se espiritualizar, a gente está se tornando cada vez mais materializado. Então, você quer clones para manter a vida no seu corpo físico, porque você ignora que a sua eternidade é o espírito.
Perfeito. 8h27, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, mas eu queria deixar para você uma pergunta, porque todos os dias a gente escuta aí noticiários sobre guerras, falta d'água, principalmente agora, né, se você fala nisso, né, inundações, terremotos, os terroristas, os grupos terroristas cometendo as suas atrocidades, etc. O que é que a gente pode falar para o nosso ouvinte sobre isso? O que é que a gente pode falar? E ademais, né, como o nosso ouvinte pode passar por isso sem ser afetado na sua condição espiritual, na sua condição pessoal, na sua saúde, vamos chamar assim, integral. Você vai responder já, porque agora o Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais aqui do ABC. Não muda de emissora não, nós vamos voltar já já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandré.com.br.
Todo sábado, às 14h, tem Gente Inocente.
Olá, pessoal. Sou Vitória Lopes, a locutora mirim do Rádio Brasileiro.
Um programa diferente com entrevistas, variedades, músicas e prêmios.
Conto com a sua companhia.
E às 15h, tem Explosão Musical com Lopes Júnior. É a família Lopes, tudo junto e misturado. ABC.
Olá, ouvintes da Rádio ABC. Eu sou a doutora Cássia Burato, especialista em acupuntura, e estou no programa Denis Santos todas as quartas-feiras, da 1 às 2 da tarde. Você pode participar enviando perguntas e sugestões pelo 4435-9020 ou pelas redes sociais da Rádio ABC. Te espero lá.
Todo sábado, às 10 da manhã, tem Galera do Rodeio, com o melhor do sertanejo universitário. Apresentação, Brás Cabral.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Bom dia! Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 1570. Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 32 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema: será o final dos tempos? E você liga para cá, participa, 4435-9020 é o nosso telefone. Você pode ligar também no 997-666-555. E você pode também, nesse telefone 997-666-555, mandar mensagens via WhatsApp para a gente, SMS. Você pode também, se você preferir, passar na nossa página no Facebook e deixar lá o seu post, como está fazendo. Tem gente passando por lá, né, Sérgio?
Tem sim. Nosso amigo Décio Norberto Gomes passou por lá e disse: bom dia, amigos, parabéns pelo tema, muito oportuno para a nossa reflexão. Excelente a mensagem do Bezerra de Menezes, que o amigo Marinho destacou. Segundo Divaldo Franco, nunca houve tanto amor como nesta época que estamos vivendo. E disse uma frase: que o fardo com Jesus é mais leve. Deixa abraço para todos nós.
Aí está aí os nossos ouvintes. Obrigado pelo Décio, que está passando lá pelo Facebook. Você pode passar por lá também. Você entra no teu Facebook, / Semeando a Boa Nova. Procura a gente lá, faz um post, deixa. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Todo mundo que liga para cá, entra em contato conosco de qualquer maneira, concorre a um livro, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quero lembrar também que o ganhador do livro foi a ganhadora da semana passada, foi a Maria Dirce de São Bernardo. Parabéns, Maria Dirce, você ganhou o livro da semana passada, pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador. às quartas-feiras, às 20h30, às 22h, e aos sábados, das 9h30 às 11h30 da manhã. Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Lembro também que no próximo programa estaremos com um tema igualmente instigante, hein? Idosos, cuidar em casa ou internar? Essa é a pergunta tema do programa da semana que vem. Idosos, cuidar em casa ou internar? Hoje nós estamos com a pergunta tema, será o final dos tempos? E quem está com a gente aqui? Doutora Mônica Medeiros, atuante tarefeira da Seara Espírita, respondendo essa pergunta tema importante, né, Mônica? E a pergunta que eu tinha deixado para você, a questão desses noticiários aí que estão avassalando o nosso dia a dia aí, de atrocidades, de guerras, falta d'água, problemas de tudo quanto é natureza, energia elétrica, né? O que é que a gente fala para o nosso ouvinte sobre isso e o que ele faz para ficar como que imune a isso ou não deixar que isso afete a sua saúde espiritual, a sua saúde física?
Então, o que a gente tem que entender, né? Se nós estamos e estamos nos extintores da terra humana, não que ela vai ser extinta, vai continuar vivendo. O que vai mudar é quem está vivendo nos corpos dessa raça, né? Tem que ser espíritos um pouco mais espertos do que nós somos hoje. Então, é lógico que, por uma questão de amor e misericórdia divina, assim como para nós foi dada a oportunidade do reencarno neste momento, está sendo dada a oportunidade de reencarnar a uma série de espíritos, um volume enorme de espíritos, que estão extremamente enraizados no eu.
Uhum.
E o eu que nasce do medo, que gera todo o desdobramento de erros emocionais, a agressividade, o orgulho demasiado, a vaidade. Né? Então, esses espíritos, que é uma coisa que me assusta, eu não sei se para vocês também isso assusta. Antigamente, quando uma pessoa fazia uma coisa errada, ela se escondia, escondia o ar. Hoje ela publica. Principalmente violência contra os animais. As pessoas fazem questão de filmar e publicar as atrocidades que estão fazendo contra os animais.
Parece um troféu, né?
É um troféu, quer dizer, é bom ser ruim, né? Eu tenho um paciente que ficou 13 anos na cadeia por assassinato. Ele está agora muito doente, coitado. E ele queria passar na frente de todos os pacientes. E ele ameaçou com uma arma. Eu escutei, eu já falei, o que é? Não, quer passar na frente, falou, ele vai ser atendido na hora dele. E quando ele entrou, eu falei, você não tem medo de mim? Né, ele com a arma na cintura, uhum. É evidente, né? Eu falei, não, quem tem que ter medo aqui é você, você não sabe do que eu sou capaz. Ele calou a boca,
uhum.
Porque ele foi confrontado. Nós estamos sendo confrontados.
Uhum.
E essa confrontação é para a gente parar para pensar. Então, esses irmãos que estão encarnados, que são extremamente ainda imaturos, né, e por isso erram tanto, e eles, não têm, eles acreditam no poder, né, esse poder vem da força e não do direito, e eles estão criando uma energia quântica planetária para a gente ficar com medo, depressivo, desistir, deixar de crer, né? Isso favorece a isso. Favorece só isso. Como é que a gente se imuniza disso? Através da fé. Através do conhecimento e da aplicação dos ensinamentos que Jesus trouxe na nossa vida. Porque não adianta nada você conhecer se o livro ficar fechado só da mente. Você tem que vivenciar isso. A única forma que eu vejo da gente reagir a esse volume absurdo de notícias ruins que a gente recebe é através da consciência de que nós somos eternos, que nós temos que passar por certas coisas para crescer, que isso não vem para nos destruir, mas vem para nos educar, né? Que nós não estamos sendo castigados, nós estamos simplesmente colhendo o que plantamos, que é uma lei absolutamente justa e misericordiosa, né? E é assim que eu vejo. Então,
perfeito.
Eu acho que hoje, pelo menos nós brasileiros, né? Se você escutar o rádio, o país parou, o país faliu, veio o desemprego, a inflação cresceu, né? Nós não vamos ter a luz, não vamos ter água, não vamos ter emprego.
É como se a gente estivesse saindo de casa e fechando a porta, né?
Então, vamos desistir, não é isso? Vamos ligar o dane-se. Nós não podemos fazer isso, a gente tem que lutar mais agora.
Uhum.
Isso que requer uma mudança interna de atitude. Quando tudo aponta que o jogo está perdido, eu ganho o jogo se eu acreditar que eu posso.
Perfeito. Marinho.
Eu gostaria de destacar a fala da Mônica, da nossa querida convidada de hoje, a doutora Mônica, a questão da fé. O Brasil é um dos países que tem o maior número de cristãos do mundo. Se não o maior país. Se nós juntarmos os católicos, os protestantes, os espíritas, aquelas pessoas que não têm uma fé religiosa bem definida, mas que acreditam em Deus, acreditam em Deus. É o maior país cristão do mundo. Então agora é a hora de nós mostrarmos que realmente a gente crê em Deus. É a hora de nós mostrarmos que a gente realmente crê que existe um poder maior, que é um poder bom, que é um poder que nos consola, um poder que nos protege, nos orienta. Mas também é um poder que nos ensina. Nós não podemos imaginar que Deus, Jesus, representem apenas um pai bondoso, ou um amigo bondoso, que está sempre olhando para nós e falando coitadinho dele. Né? Nós temos que agora, a fé raciocinada, a fé pensada, de entendermos que os tempos são difíceis, mas nos perguntarmos assim, né? O que é que Deus quer que eu faça? O que é que Deus quer que eu aprenda com isso? Eu vou passar, eu vou sofrer um pouquinho, vou sofrer para faculdade, vou sofrer com os empregos, mas qual a lição que eu tenho que tirar disso? Se eu creio em Deus, realmente, como o povo religioso, creio em Deus, não é uma crença do religiosismo, que a gente vai no tempo, mas é aquela crença dentro da gente, né? E perguntar o que Deus quer que eu faça diante disso. Para que nós possamos chegar à conclusão, ele diria que a gente se renova. Ele quer que a gente veja de uma maneira diferente. Ele quer que a gente faça a nossa parte. Ele quer que a gente ame o próximo como nos foi ensinado a amar o próximo. Porque quando nós estamos solidários, as coisas são muito mais fáceis. Quando nós nos unimos em torno da mesma causa, um respeitando o outro, um achando que.
Pois é, o dia a dia.
Nós estamos no trânsito, as pessoas são extremamente egoístas. Elas não imaginam que o outro carro também tem direito de estar na rua. Elas querem a preferência. Elas se furam, fecham, atravessam. Né? E é um grande exemplo. Quer dizer, para nós que somos motoristas, eu me incluo nisso, né? É uma reflexão para todos nós, todos os motoristas, ver como é que a gente se comporta. De repente tem um carro que está entrando na via que nós estamos, está saindo de uma via secundária, está entrando numa via que é a principal, que está extremamente intenso o tráfego. Pensa que alguém para para a pessoa passar, porque ele não reconhece dele, ah, eu estou aqui, eu tenho preferência, eu tenho...
Egoísmo, né? Egoísmo, egoísmo, egoísmo.
Então, essa mudança... Como é que nós vamos criar um mundo melhor?
Se nós ainda estamos assim, né?
Como é que nós vamos dizer que nós estamos honrando Jesus, né, como muitos dos verdadeiros fazem, se nós sempre nos colocamos antes do nosso irmão Vitor?
Mônica queria falar, né, Mônica?
É um exemplo prático, né? Existe, a gente pode mudar. Vocês lembram daquele terremoto tsunami terrível que aconteceu no Japão?
Sim.
Então, teve uma cidade pequenininha, que fica a 22 quilômetros de Nagoya, que uma amiga minha morava lá, o marido dela era japonês. E ele, a cidade, ela tinha a parte de baixo, que era no nível do mar, e algumas casas num condomínio fechado acima. Quando houve o tsunami, o mar entrou e destruiu totalmente a parte de baixo. Quem morava acima não sofreu nada. Continuou com água, com luz e com as suas casas intactas. Não teve perda de vidas. Essas pessoas, lógico, né, eles assistiam de cima. Se nós esperássemos dele uma atitude humana normal, eles preservariam a comida, a água e a luz e a roupa, né? No dia seguinte, essas pessoas juntas desceram e começaram a distribuir roupas, alimentos e água e calor humano para aquelas que tinham perdido tudo.
Uhum.
No mesmo lugar, na mesma cidade, a distância entre uma e outra era a mesma.
Fraternidade pura, né?
Então, o homem, dono de um pet shop, né, que os animais são sempre esquecidos nessa situação pela maioria, ele colocava a ração na bicicleta e ele saía de bicicleta para levar comida para animais que ele encontrava vivos e socorria aqueles que não estavam. Então, isso é um exemplo vivo. Existe a fraternidade, quer dizer, basta que a gente se abra para ela. Né? Economia de água, você quer que o planeta sobreviva? Então comece a respeitar a sua casa. Porque se você não respeita a sua casa, você não vai ter onde viver. Porque até onde eu saiba, nós não temos naves interplanetárias ainda com capacidade de tirar daqui a humanidade. Né? Então, a falta de água, a falta de luz, é o último alerta da Terra. Assim, olha,
acabou. Mexe aí, porque está mudando.
Faça alguma coisa de útil. Né? A dificuldade da falta de emprego vai implicar? Vai. Isso aí não é para aqueles que estiverem empregados um convite para repartirem, para em vez de usar o dinheiro no supérfluo, jogar sua comida fora, repartir com quem não tiver mais. Quer dizer, nós estamos tendo, na minha opinião, o melhor período para essa atual humanidade viver. Porque hoje nós poderemos aprender a ser certos, porque Jesus veio nos ensinar.
8 horas 44 minutos, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, número 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Lembro também que nós estamos num novo horário desde o comecinho de janeiro, das 8 às 10 da manhã, todos os sábados ao vivo aqui pela ABC. Sérgio, nós temos gente passando pelo Facebook aí, né?
Temos sim, temos uma mensagem da Nádia Castilho, que seria interessante
Nádia
você
Castilho.
Comentar.
Pois é, a Nádia está mandando uma mensagem para a gente. Bom dia, Nádia, obrigado pela sua contribuição. E ela diz assim, viu, Mônica? Hoje o programa começou muito bom, parabéns. Nada como o espiritismo para nos ajudar. Está ajudando muito devido à minha depressão. Estou com medicamento, mas o que está me ajudando muito são os livros, a fraternidade, que é a fraternidade é a casa espírita onde ela trabalha, né? E um programa como esse. Olha que coisa linda. Obrigado, Nádia. Eu quero lembrar também aqui, né, Mônica, até falando do que ela está falando de depressão, né? Lembrar que Deus, Jesus está no comando, como você falou agora há pouco aí, né? Lembra de Paulo, o apóstolo, né? Estava ali sempre confiante na mensagem de Jesus, né? Você podia falar alguma coisa sobre essa depressão da Nádia, né?
A depressão é a doença do século XXI. Bem-vinda à borda. Porque não, eu não conheço esse ser humano nem que não tenha convido pelo menos um filho da vida com depressão. A gente entra e sai da depressão e entra e sai de
gripe. Em maior grau ou menor grau, né?
Exatamente. Então, minha amiga, você pode ter certeza de uma coisa. A força que você precisa para superar a sua depressão está dentro do seu coração. Você tem um espírito nobre que está buscando a saída através do autoconhecimento, da prática da caridade. Você está aberta para ser ajudado, você mostra que você tem humildade. Então, minha amiga, entre para dentro do seu coração, existe um jardim extraordinariamente belo, com flores de luz maravilhosas, e elas poderão te abastecer para receber o seu salto quântico. Você não é exceção, hoje você é regra, mas você pode ser uma diferença enorme como exemplo para outras pessoas que têm o mesmo problema que você.
Muito bem, são 8h47. Ô Mônica, está chegando aqui uma pergunta da Terezinha da Vila Zelina. Obrigado, Terezinha, pela sua ligação. Ela diz assim, ó, mas é verdade mesmo que o mundo não vai acabar?
Eu garanto para você, ó. Eu morro se o mundo acabar.
Ô, Terezinha, deixa eu dar uma informação para você, técnica, não é só para Terezinha, para todo mundo, né? Olha, tudo que o homem consegue enxergar, a ciência, tudo que os cientistas conseguem enxergar, é o que a gente chama de galáxia, né? A nossa galáxia, chamada de Via Láctea, é o nome que nós demos para ela. A distância de uma extremidade para outra são de 100 mil quilômetros, 100 mil anos na velocidade da luz. 100 mil anos na velocidade da luz. Que a velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. Dá para dar uma ideia disso? Existem 100 bilhões de galáxias como essa. Da, Terezinha, não vai acabar nada, não dá para acabar tudo isso. Que era inimagináveis.
Mas se nós trouxermos isso simplesmente para uma perspectiva em linha com o que o Hélio falou um pouco antes, né? Se nós olharmos para trás, se nós olharmos a história do nosso mundo, o nosso mundo existe há milhões de anos.
4 bilhões e meio
de anos. Né? E nós já passamos por tantas crises, né? Já tivemos meteoros que trombaram a Terra, já tivemos secas muito piores que temos hoje. Já tivemos terremotos, muito piores, já tivemos notícias. Ou seja, essas coisas fazem parte de um planeta que está aqui vivo. Nós vamos para a Terra, é um organismo vivo. Então, tempestades, terremotos, não são coisas excepcionais. Não é uma coisa ruim que
No momento, óbvio, né? Lógico.
São ajustes, são movimentos, é o trabalho que vai se adaptando. Agora, quando nós vamos aprender a agredir menos esse planeta, né? E a coisa é simples, viu? Que a gente tem que fazer. É a gente não jogar o lixo na rua. Muitas pessoas acham que a rua é a lata de lixo da casa deles, tá certo? Quantas vezes a gente por aí vê carros que abrem a janela e jogam uma lata de cerveja para o lado de fora? Né? Isso é agressão para dentro, são pequenas agressões. Se nós conseguirmos com essas pequenas coisas, né, economizando água, quer dizer, está fazendo uma exceção. Não é que a água está fazendo falta. Olha, gente, eu fui pesquisar um pouquinho ontem esse assunto aqui, que nosso programa de hoje. Nós tivemos uma grande seca há 50 anos atrás. Em 1961, tivemos uma seca incrível. Né? Até o nosso presidente, na época, o presidente Figueiredo, ficou famoso. Ficou famoso porque ele veio a público e disse a chamada a atenção do povo para a seca, dizendo, olha, não tem mais o que fazer, é só rezar agora. Né? Só que naquela época, nós tínhamos um terço da população brasileira. Em 1965... praticamente 50 anos atrás, nós éramos 70 milhões de habitantes do país. Né? Hoje somos quase 210. Né? Vamos imaginar São Paulo, portanto, mais do que São Paulo. São Paulo, seguramente, nesses 50 anos, cresceu quase 4 vezes. Então, a mesma seca de 50 anos atrás, se 7, 8 milhões de pessoas sofriam, né? Hoje são 20 milhões que sofrem a mesma seca. O rio é o mesmo, a água é a mesma, né? Só que tem muito mais gente. E se nós não estamos aprendendo a conviver, é a mesma coisa que a gente enfiar um monte de gente numa sala pequena. Se a gente não se organiza, se a gente não se ajuda um ao outro,
não cabe todo mundo.
Então é o que está acontecendo conosco. Uma concentração urbana enorme em São Paulo, né? Então, a grande oportunidade de nós aprendermos a viver em sociedade que está aí. Fazendo. Não é questão absolutamente. Porque o planeta vai receber mais gente. Joana de Andes chegou a dizer, né, que quem tiver a informação correta me ajude, por favor, de que o planeta tem condições de conviver até 15 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Nós estamos hoje em 8. Então, se o Brasil cresceu 3 vezes em 50 anos, não é fora de proporção a gente imaginar que em 30, 40 anos a população mundial vai dobrar. E se nós aprendemos agora a conviver com um pouco de água que está chegando, é um aprendizado, é um treino isso que está acontecendo para a gente. É um ensaio que está acontecendo para a gente aprender a se preparar.
Para esse número de pessoas poder existir, o que você vai ter que ter de campo de plantação. Você não pode ter campo de pasto. Você não pode ter campo de cana. Tem que ter campo de grão, de comida. A mudança do homem vem pela atitude. Tem que mudar tudo. Nós temos que mudar radicalmente os paradigmas que nos alimentam e dele.
Agora, Mônica, nós estamos falando aqui, nós temos que mudar tudo, etc. Seria, vamos dizer assim, uma destruição do que está aí. Para a criação de alguma coisa nova. Existe, o Espiritismo trabalha muito com uma chamada lei da destruição. Você pode explicar para o nosso ouvinte o que significa essa lei de destruição e que, por que, que Deus permite isso, essa destruição?
Não é Deus Pai, Deus nos deu livre-arbítrio para que nós nos vejamos. Deus nunca castiga. Aquela ideia de um juiz severo tem que sair. Deus é Pai amoroso. Então, o que Ele nos dá é a capacidade de escolher o caminho pelo qual nós vamos evoluir. Mais rápido, mais lento, mais dolorido, menos dolorido. Quando você está com uma doença, você está com um paciente com câncer, tumor grande. Você tira esse tumor, você tira todas as metástases, às vezes você tem que tirar quase 9 metros de intestino para fazer um tumor de intestino, por exemplo. Uma doença, um câncer de intestino muito grave, chamado dígito, e você tira um pedaço de dentro, você destrói o tubo de intestino do paciente para que ele tenha sobrevivido. Então, na verdade, quando a doença é muito intensa, você tem que pôr tudo abaixo, mesmo a casa, tem que botar a casa abaixo e fazê-la, porque aí, no refazimento, você aprende a colocar um caldo de
mãe. É vida nova. Perfeito. 8h54, Marinho.
Sim, eu acho que muitas vezes nós nos apegamos à palavra no seu sentido literal, não é? E nós não pensamos na ideia que está embutida naquela palavra. É normal isso. Nós não podemos ser diferentes. Nós nos comunicamos pelas palavras, né? À medida que a gente aprender a se comunicar pelo pensamento, isso vai melhorar, não é, meu amigo? Mas se ao invés de nós pensarmos na lei de destruição, como destruição que acaba, nós devemos pensar na lei de destruição como renovação. E tudo se renova. O corpo humano se renova, as células se renovam, as chuvas se renovam, o mundo vegetal se renova, as flores se renovam todos os anos, os animais renovam, as aves renovam suas penas, os animais renovam suas pelagens. Nós que temos cabelo, né? Nós não temos aqui, a maioria aqui é cabelo. O cabelo também é destruído porque vem outro atrás. Então, gente, vamos pensar na lei da destruição como uma grande oportunidade de renovação que está chegando.
Muito bem, 8h55, Mônica, nós dois aqui, que somos dois únicos que tem cabelo aqui dentro dessa sala, e Luiz Isidoro lá na técnica de som, né? Somos os únicos três de cabelo aqui dessa equipe aqui. Queria perguntar para você, que você falasse para o nosso ouvinte um pouquinho a respeito dessa questão da água. O Marinho falou agora há pouco aí da água, deu até uma explicação hídrica interessantíssima para a gente aí. Mas os espíritos podem nos ajudar a passar por essa situação? A água pode acabar um dia de verdade? Como é que é isso?
Não, não vai acabar, porque os lençóis freáticos, os terrenos são imensos, e na hora que o homem aprender a ter um acesso lúcido, eles virão a superfície.
Certo.
Isso eu não tenho dúvida. Eu fui participar de um congresso espírita no Rio de Janeiro, que eu fui palestrar, aí um biólogo, que o tema foi esse, e ele chegou para mim e falou assim: sabe qual é o problema? Está acabando a água que voa. Eu falei, que água que voa, já imagino uma gota d'água com a aguinha e tal. Aí ele falou, não, é a água que fica na copa das árvores, na forma de vapor. Como a gente desmatou, acabou a água que voa. Como tem água que voa, não tem nuvem. Se não tem nuvem, não tem chuva. Básico. Por que não chove os mananciais? Porque eles estão desmatados. Porque barbaram, acabaram com as árvores. Quer dizer, o contingente de árvores que tem hoje, na Cantareira, na Bile, na Guaraguiranga, é muito inferior ao necessário para gerar, para atrair chuva. Quer dizer, todo mundo culpando o coitado de São Pedro, que perdeu a pontaria.
E aí, Hélio, o que a gente fala para o nosso ouvinte nesse momento, Hélio, que está lá convivendo com esses problemas muito de perto ali, com as suas necessidades básicas do dia a dia, deixando de ser atendidas por essas questões da natureza?
Olha que você muda a pergunta, por quê? Para o que eu devo fazer?
Você vai encontrar todas as saídas e as suas preocupações.
A célebre frase que a gente diz, não perguntem o que seu país pode fazer com você, você pode fazer com seu pai.
Muito bem, são 8h59, o Celso Adão ligando para a gente, passando a nossa página no Facebook, obrigado Celso. Ele diz assim, ó, devemos entender que o nosso sistema solar tem um prazo de validade, o Sol não passa de uma tocha energética que tem a durabilidade de muitos milhões de anos, porém, sua energia um dia acabará, portanto, todos os seus amigos planetas também sucumbirão, e a população e os espíritos habitantes da Terra migrarão para outros planetas. Bom, isso deve acontecer daqui a alguns bilhões, bilhões e bilhões de anos, isso vai demorar tanto que nós não temos nem como imaginar isso, né? Pois é. A Márcia Gil passando também na nossa página. Ah, não está passando ainda, né? Não, é ok. Muito bem. São 8h59 e nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando a Boa Nova. Vou deixar uma pergunta para a Mônica. Mônica, de que maneira nós podemos nos preparar para mudar um estilo de vida? Né? Nós vamos falar isso já para o nosso ouvinte, porque agora Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais. Nós vamos voltar já. Não muda de emissora, não. Fica com a gente aqui. Vai mandando pergunta que o Sérgio está plugado lá na internet acompanhando você.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Pesquisas comprovam. A Rádio ABC é a emissora que mais cresce na região. ABC.
Olá, eu sou a Zuleika de Santo André e ouço a Rádio ABC porque tem a melhor programação de rádio.
Sou o Wagner de Itaquera e estou sempre ligado na ABC para ficar bem informado sobre o trânsito.
Eu sou Ana Caroline, de São Caetano, e eu ouço a Rádio ABC para ficar por dentro de todas as notícias da TV.
Eu sou Fernando Aranha, de Poti, e escuto a rádio pela internet. Escuto porque toca as músicas que eu gosto de ouvir.
Olá, eu sou a Ana Lira, sou de São Bernardo, e eu gosto da Rádio ABC porque tem as melhores promoções.
Os melhores ouvintes, informação, prestação de serviços, entretenimento e uma equipe de primeira. Rádio ABC, a rádio que cresce cada vez mais. Ao seu lado.
Rádio ABC.
Todo sábado, às 10 da manhã, tem Galera do Rodeio, com o melhor do sertanejo universitário. Apresentação, Brás Cabral.
Promoção já Reboque. Se você perdeu a última liquidação de Natal da Reboque, sua hora de aproveitar é agora. Tênis a partir de R$ 99,90. Vestuário a partir de R$ 39,90. É só na Outlet Reboque, no centro de Santo André, na rua Presidente Carlos de Campos, número 50. Não perca. É sua chance de comprar produtos Reboque com descontos imperdíveis. Promoção válida enquanto durarem os estoques.
Magazine Luiza, são 11 lojas no Grande ABC, sempre com oportunidades e ofertas para você, gente. Olha, vai comprar aí uma TV de LED, um smartphone, ofertas também em conjuntos de panelas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, computadores, notebooks, tablets, desktops, tem ofertas também no setor de móveis, olha, conjuntos de cama mais box, tem também jogos estofados de 3 e 2 lugares, vai trocar um móvel na sua casa, vai comprar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, entre em contato com o Magazine Luiza. Vá visitar uma das 11 lojas do Magazine Luiza aqui do Grande ABC, hein? Corra pra cá, vem pro Magazine Luiza!
Clube do Amado, um programa pra você que é fã do Amado Batista.
Liga a luz e o telefone.
Fique ligado todo sábado, da 1 às 2 da tarde, na Rádio ABC. Clube do Amado, apresentação Edival Borges.
Segura da minha alegria.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, sete minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema: será o final dos tempos? Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida. 4435-9020, 997-666-555. Falando hoje sobre esse tema tão importante. Liga para a gente aqui. E antes da gente dar continuidade aqui, Valdir Manente, seja bem-vindo aqui aos estúdios. Valdir tem algumas coisas para passar para a gente aqui, de informações importantes, né, Valdir? Quando que é, Valdir?
Dia 8 de fevereiro, a partir das 12h30.
Domingo que vem, não amanhã, o outro. Muito bem. Marinho, queria fazer uma...
Sim, eu gostaria de noticiar aqui uma palestra que vai acontecer agora na segunda-feira, dia 2 de fevereiro, às 20h30, no grupo espírita assistencial Joana de Anjos, o coronel PM Cezestino com o tema depressão e mediunidade. Está sendo anunciado aqui.
depressão e mediunidade. Tema importante, hein? Muito bem, 9:09. Quero lembrar você que você liga para cá, participa, dá sua opinião. Por exemplo, o Salomão de Mauá ligou. Obrigado, Salomão, pela sua ligação. Diz assim, a Mônica abordou bem várias coisas. O mal é necessário para nos servir de reflexão. Como já disse Paulo, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É isso mesmo, né? O Paulo, aliás, um exemplo. A gente lembrou do Paulo várias vezes hoje, né? É, e viajando muito, né? As três viagens fantásticas, né? Depois a última, até Roma, né? A última viagem, né? É, perfeito. É, exatamente. Aliás, os acontecimentos de Icônio, né? Onde ele passou, a cidade são maravilhosas. Aliás, é assunto para dois programas inteiros. Sandra do Jardim Alvorada ligando para a gente também. Sandra, muito obrigado pela sua ligação, dizendo assim que o programa está ótimo. Eu penso que essa situação toda que estamos vivendo de falta d'água tem muito a ver com a ganância e o egoísmo das pessoas. Muitas delas, quando sabem que vai faltar água, já se põem a lavar tudo que tem em casa, todas as coisas que estão no fundo do baú, que talvez nem vai ser usado naquele momento, só para ter de medo de não poder lavar no futuro, né? Mas é verdade, né? As pessoas vão acumulando, né, Mônica? Bom, Mônica, eu tinha deixado uma pergunta para você aí, para que você respondesse da nossa maneira, no nosso retorno. De que maneira nós podemos nos preparar para uma mudança nesse estilo de vida aí, né? E aí, como é que a gente se prepara?
Então, a primeira mudança que eu acho que é a mais fácil é a mudança dos hábitos da vida diária. Eu vou falar da água, que é o nosso principal problema, né? Não dá para tomar banho de 15 minutos, meia hora, para chover aberto. Você tem que fechar o chão com chuveiro. Você não pode escovar o dente de chuveiro aberto. Você não pode lavar a louça de chuveiro aberto. Você tem que reutilizar a água da máquina de lavar. Né? É, minha conta de água caiu de R$120 para R$35 para começar a fazer isso. Não é pela economia financeira, é pela economia ecológica. Né? É, então, tem certos hábitos, você falou, né, da violência sedentária. A gente vem da praia, se você estudou um sorriso para uma pessoa, não quer dizer que não é um sorrisinho amarelo, mas vem. Então, nós temos que viver de forma mais gentil, de forma mais leve. Sabe, ser menos sisudo, menos tenso, porque isso vai refletir diretamente no nosso bem-estar físico. Muita gente vai deixar de problema de coluna, se relaxa. Né? É, nossos hábitos alimentares hoje, eles são infelizmente carregados do sangue dos nossos irmãos animais. E eu estava falando, né, se a Júlia, eu concordo com ela, tem capacidade de produzir bilhões, a gente sabe disso, né? Cientificamente falando. Mas você tem a maior parte da área para pasto. Para a cana, que é combustível, como é que fica alimento para 15 milhões? Hoje você já não tem alimento suficiente para 18 milhões que estão aí. E tem muita gente morrendo de fome. E não é que a comida esteja concentrada apenas em grandes centros. Não há produção de grãos suficiente. Isso é uma conclusão da ONU, né? Uma conclusão recente. Então, nós precisaríamos mudar até os nossos hábitos alimentares. Jesus é escravo de fogão que se ensina na vida dele. Eu não estou falando para a gente andar de camisolão e sandália, que isso não é importante, mas a frugalidade, você tem que comer para viver, não viver para comer, a gente faz mais pouco. E eu estou falando para mim mesmo, que eu adoro doce. Vivo numa família que adora doce, eu como doce demais, mas não é necessário. Mas a gente tem que mudar hábitos, né? Agora, o principal hábito que a gente tem que mudar é a forma como a gente vive a nossa vida. Muitas pessoas estão, isso é uma realidade, depressão, síndrome do pânico, com distúrbio de ansiedade, com problema de pressão, de alergias, coisas que eu não entenderia, se eu tiver alergia, porque elas estão demasiadamente preocupadas com a terceira dimensão. A fascinação que a matéria exerce, o poder que o dinheiro tem sobre todos nós é enorme. Então, você não vê as pessoas preocupadas em ver um momento de lazer com uma leitura elevada, se reunir com pessoas, não importa o nome do dono, fazer coisas erradas, né? Baladas, etc. Não que seja de errado, de jeito nenhum. Eu acho que o lazer é essencial. Mas o lazer tem que ser necessariamente autodidativo. Então, se as atitudes internas não mudarem, nós não vamos estar aqui para ver o planeta novo que está na vida.
Perfeito. 9h14, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Também somos apoiados nesta meia hora pela Megalivros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também pela editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana da Boa Nova, como fazem a Torcisão, Megalivros Espíritas e editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. São 9h15, o tema de hoje será o final dos tempos, é uma pergunta a tema. O Hélio, as pessoas quando desencarnam, morrem, acabou fisicamente, né? O espírito continua, etc. Aí elas vão voltar todas para esse planeta mesmo? A reencarnação vai se dar aqui nesse planeta? Porque aí encerrou-se um ciclo daquele espírito e vai começar outro. Na hora de começar um outro ciclo, vai ser aqui mesmo? E tem planeta melhor que o nosso?
Tem melhor e pior.
Não tem melhor e pior.
Tem
outro
estágio.
Estágio. Mas lembrando que o bingo é proibido, é contravenção.
Mas
Marinho?
Eu acho que é importante também nesse momento do programa nós explicarmos para o nosso ouvinte que está começando a ouvir algo sobre o espiritismo agora, né? Para um iniciante, ou interessar, simpatizante sobre a filosofia espírita, que é um dos pilares.
Perfeito.
E há, portanto, uma característica bem interessante nesse processo, que é são as migrações. As migrações que existem de mundo para mundo. Né? Ou seja, não é que somente agora, no final dos tempos, que nós vamos ter migrações. Migrações existem em todas as épocas. Lá atrás, os egípcios, quando eles chegaram, eles foram migrados de uma para outra. Né? E a nível individual, toda hora estamos recebendo espíritos de planetas mais avançados, que são missionários, que chegam para nos ajudar, como também já existem espíritos que não estão mais reencarnados aqui. Agora, o que existe em termos de final dos tempos, que é a grande promessa de Jesus, é de que todos nós teríamos oportunidades, né, para seguirmos o nosso caminho. Então, está chegando um grande momento, que é o momento de separação. Né? A expressão, a parábola de Jesus, que fala da separação dos joio e trigo, quando ele compara a bondade de Deus como o dono de terra, que está cultivando o trigo, mas deixa a erva daninha, né, deixa o joio junto lá, chega uma hora que ele vai cortar, vai fazer a colheita do trigo e tem que separar.
E aí?
E é o que está acontecendo, só que nós temos também sempre sobre o plano espiritual.
Aí uns ficam, outros não ficam, né, Marinho?
É, então o mundo continua existindo, as pessoas continuam existindo como nós estamos existindo hoje, somente que os espíritos, né? E é interessante, eu gostaria em algum momento, para não me estender muito, fazer aqui uma pergunta que as pessoas perguntam muito, né? Que fala assim: puxa vida, mas se nós reencarnamos, como é que a população dobra? De onde é que vem tantas
críticas? Tá bom. 9h21, vamos fazer o nosso jogo rápido aqui. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Começar com o Sérgio. Sérgio, o que os pais podem fazer para preparar os seus filhos para serem pessoas melhores?
Dar a eles valores éticos e morais.
Mônica, de que maneira os nossos mentores podem nos ajudar a praticar boas obras que contribuam para a melhoria do planeta? Marinho, o que que o Espiritismo fala sobre o amparo às pessoas que sofrem na atualidade do nosso planeta?
E nós procurarmos colocar na lugar deles e ver como gostaríamos de ser tratados.
Hélio, é possível que a Terra um dia seja um planeta apenas do bem?
Será?
Aliás, acho que hoje tem muito mais coisas boas acontecendo do que ruins, né? Sérgio, quando Jesus dizia que o seu reino não era deste mundo, a que local ele se referia?
Eu acredito que não é um local, mas principalmente é a paz da consciência. Porque novamente a gente volta à questão da ética e da moral. Quando você pauta a tua vida pela ética e pela moral, você está em paz. Se você está em paz, você não está nesse mundo louco que nós vivemos hoje em dia.
Mônica, uma pessoa que contribua para as que contribuiu ou está contribuindo para as maldades do planeta e que queira mudar, como é que ela pode proceder?
Sendo boa, sendo fraterna. Não existe um juiz que vá decretar uma pena capital. Na verdade, nós não somos os nossos juízes. Né? E o bem que faz diminui muito, diminui o mal feito. Então, se você errou muito, como todos nós erramos, basta você começar a querer acertar dentro do sentido de ética, de moral, de fraternidade. Com o tempo, o seu mal se diluz e se torna espiritual.
Marinho, como que um cristão pode agir quando ele se deparar com informações na imprensa, na mídia, no meio social dele, que prejudiquem o planeta?
Confiando em Deus e confiando em Jesus, entendendo que eles estão tomando tudo isso.
Hélio, por que que nós dizemos que as mudanças no nosso comportamento podem ajudar as mudanças do planeta? Muito bem. Sérgio, agora uma dica aí, uma ação para melhorar o planeta.
Pense no teu próximo. Não faça como eu vi gente fazendo, que apareceu na televisão, que por conta da crise de água, comprou 100 galões de água, esquecendo que água tem validade. Não vai adiantar, esses 100 galões vai acabar, velho. sabe? Você vai ter que viver com isso. Então, comece a economizar água sua e do teu vizinho, que você não vai passar por isso. Pense no teu próximo.
Mônica, uma ação para melhorar o planeta. Marinho, uma ação para melhorar o mundo.
Como eu sou assistente de prédio, difícil, né? Eu vou dar um aviso que para a grande maioria de pessoas dessa cidade que moram em edifícios, principalmente em edifícios em que os apartamentos não têm medição individual de água, né? Pense no todo, economize água, porque se você fizer a sua parte, todos serão beneficiados.
Hélio, uma ação para melhorar o planeta. Muito bem, está encerrado o jogo rápido aí. Mônica, queria perguntar uma outra coisa para você agora aí, né? Se o nosso mundo não é dos melhores, por que motivo Jesus afirmou que os justos vão herdar a terra?
Bom, o mundo, o planeta em si é magnífico. O problema são os nossos, os humanos desencarnados. E quando ele disse que os justos vão herdar a terra, é porque a nova terra, ela vai ser habitada por seres de maior...
A onda agora é pedalar. Esporte Notícias tem o oferecimento Mercado da Carne, Filebai, Restaurante Tem Tempero, Comercial Santo Antônio, Rede Construir e Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul. Atenção, trabalhador metalúrgico de São Caetano do Sul. Comercial
infundir coragem. No entanto, precisamos de mais ação em todos os grupos da sociedade, inclusive no meio espírita. Qual a última vez que plantamos uma árvore, por exemplo? Até quando vamos esperar o poder público tomar as ações necessárias? Só com oração e ação conseguiremos realmente contribuir com a sociedade. É isso mesmo, Mônica?
Eu acho que está perfeito, porque orar é agir, né? A oração é a boa ação. Você não pode ficar só no campo da teoria. A gente sabe que quando a gente ora, a gente está fazendo uma emanação de energias extremamente positivas, desde que ela não seja feita no sentido do euísmo, né, do e para mim. Mas quando você faz uma oração no sentido do todo, de vibrar pela paz, de vibrar pelos seres em sofrimento na Terra, você está gerando uma energia extremamente positiva que a espiritualidade superior usa, uhum, para aplicar de volta em ação do próprio planeta, né? E se a gente ficar esperando que o governo faça alguma coisa, vamos fechar para balanço mesmo, porque nós somos o governo, né? O mundo depende de nós, né? Então, a gente está falando em economia de água, tem que economizar luz também, né? Você não pode deixar a luz acesa à toa, a televisão acesa à toa, a ventiladora acesa à toa, porque quando você não estiver usando, porque nós também não, estamos numa crise energética gravíssima no país, né?
Computador também ligado,
tudo,
né?
Todos os aparelhos elétricos estão, que não estão sendo usados naquele momento, têm que estar desligados. Então é uma questão de consciência, a ação de plantar árvores, né? A ação de socorrer um animal em sofrimento, de socorrer uma pessoa que está na rua, porque ela está na rua, mas a gente não pode julgar, a gente tem que estender a mão, né? Quer dizer, o exercício da fraternidade, eu vejo que é o único caminho. É, se é verdade que a linha da miséria do nosso país mudou muito nos últimos 12, 13 anos, aí, 15, 16 anos, para ser mais justa, né, com todos os lados, também é verdade que a situação financeira de hoje vai fazer com que ela volte. Então, as obras sociais, que eu vejo muita gente desativando, porque não tem para quem dar cesta básica, é uma coisa maluca, né? É, elas vão ter que ser necessárias de novo, e a gente precisa voltar a pensar em ações sociais, né? A ação social, a ação caritativa de você ir num asilo para aquelas pessoas que estão ali abandonadas, né? A ação social de você ir num presídio, não porque é muito perigoso, mas porque não reunir um grupo de pessoas para vibrar em prol dos irmãos que estão ali. Dá para você ser extremamente útil, basta você querer. Muita gente me pergunta, como é que eu faço? Eu quero ser útil, o que eu tenho que fazer? Eu falo, meu filho, tem tanta coisa para você fazer, é só escolher o caminho e seguir. Né? Você não pode ficar parado.
Bom, Marinho.
Eu gostaria de destacar que essas sugestões que a Mônica nos dá, elas são simples, porque muitas vezes nós queremos ser úteis de alguma forma e pensamos grande. Né? Quando nós podemos pensar pequeno e começar a ser útil, se nós temos na nossa vizinhança alguma criança que, por exemplo, precisa de algum apoio à sua escola, ajude aquela criança só. É melhor do que não estar ajudando ninguém. Eu não preciso necessariamente fazer uma grande campanha para ir num orfanato, para
particulares, pequenas, coisas simples que não mexam com a nossa condição econômica e que a gente possa fazer. Se todo mundo fizer um pouquinho que seja, a gente vai estar dando um grande passo.
Bom, 9h29, Mônica, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, mas vou deixar uma pergunta para você aí. Luiz Isidoro já está lá pilotando os botões lá para colocar as inserções comerciais. A pergunta que você vai responder no nosso retorno é em relação ao Apocalipse. Como é que o Espiritismo entende o Apocalipse revelado pelo apóstolo João? Você vai responder no nosso retorno. Você que está no nosso audiência, não muda de emissora não. Nós vamos voltar já já, é muito rápido.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC! Daqui a pouco tem mais. Todo sábado, às 10 da manhã, tem Galera do Rodeio, com o melhor do sertanejo universitário. Apresentação, Brás Cabral.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Promoção já Reboque. Se você perdeu a última liquidação de Natal da Reboque, sua hora de aproveitar é agora. Tênis a partir de R$99,90. Vestuário a partir de R$39,90. É só na Outlet Reboque no centro de Santo André, na rua Presidente Carlos de Campos, número 50. Não perca, é sua chance de comprar produtos Reboque com descontos imperdíveis. Promoção válida enquanto durarem os estoques.
A Rádio ABC e a Rede é Gol vão transmitir neste sábado, a partir das 15h30, São Caetano e Atlético Sorocaba, direto do estádio Anacleto Campanella, na abertura do Campeonato Paulista da Série A2. Fique ligado!
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações, www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios, com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Bom dia! Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 1570. Rádio ABC.
Clínica Além do La Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pelo ABC, 1570 kHz AM, e também no www.radioabc.com.br com o programa Semeando a Boa Nova. Nós estamos entrando na última meia hora de hoje com a pergunta a tema: será o final dos tempos? Quero lembrar você que no próximo programa, sábado que vem, nós estaremos aqui com o Vladimir dos Reis, o nosso companheiro, falando sobre outra pergunta a tema: idosos, cuidar ou em casa ou internar? Olha aí, outro tema polêmico e também bastante atual, né? E hoje está aqui a Mônica Medeiros falando sobre a pergunta a tema: será o final dos tempos? Marinho, temos algum aviso para dar para os nossos ouvintes aí?
Sim, eu gostaria de reforçar o que já foi dado antes, com relação ao próximo evento que estaremos realizando lá no Núcleo Espírita do Sociedor, que vai ser no próximo, no domingo da próxima semana.
Dia 8.
No dia 8 de fevereiro, nós teremos lá um evento, um almoço, né? Foi ali titulado Festival Tomás, né? E é uma grande oportunidade que nós temos de encontrar os amigos, é um momento de confraternização. A gente sabe que as famílias muitas vezes vão almoçar fora no domingo, ali é uma boa opção que é econômica, uma opção que é cara, né? E além disso, a gente pode se encontrar lá. O Núcleo Espírito Semeador fica na rua Itapiranga, 312, ali nas imediações do Bom Pastor. E o evento começa a partir das 12h30. E essa arrecadação de luz é importante, porque entre as várias realizações que o Núcleo faz, uma delas é esse programa.
Né? Manter o programa, perfeito.
Esses eventos ajudam a manutenção desse programa, que é um programa.
É um festival de massas, Marinho, só massas. Ah, perfeito, perfeito, perfeito.
É um almoço, vamos dizer, que as pessoas poderão estar.
Perfeito. Quero lembrar também que todos aqueles que entram em contato conosco concorrem com um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a ganhadora do livro da semana passada foi a Maria Dirce de São Bernardo. Parabéns, Maria Dirce. Pode retirar o seu livro na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20h30 às 22h, e aos sábados, inclusive hoje, das 9h30, já pode ir lá, até às 11 da manhã, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Doutora Mônica Medeiros, a nossa convidada de hoje, falando sobre essa pergunta até instigante, né? Será o final dos tempos? E eu tinha deixado uma pergunta para você, né, Mônica? Como é que o Espiritismo vê a questão do apocalipse do apóstolo João? Como é que o Espiritismo vê isso, hein?
Então, primeiro porque a gente tem que entender que isso foi escrito por um extraordinário médium, que era um homem brando, pacífico, humilde e culto há mais de 2000 anos atrás, né? Então, ele fala de alegorias. Você imagina uma pessoa de 2000 anos atrás que não tinha motor, não tinha nada, e de repente, numa visão de futuro, ele vê um foguete saindo da Terra, aquelas chamas embaixo todas, né? Como é que ele descreveria isso? Ou então, como você falou, né, Hélio, passando na radial com os trilhos da CBTM embaixo, é um rio de ferro. Então, é difícil você interpretar, porque ele não tinha código de referência para dizer o que ele estava vendo, como hoje nós teríamos. E se nós hoje, o médium de hoje, sintonizasse com alguma coisa daqui a 200 anos ou a 2 mil anos, também não ia ter código para referenciar, né? Ia ser difícil. Agora, o João, naquela informação que ele passou, ele descreve cenas que para ele eram dantescas, coisas que os assustaram, mas ele saiu incólume. Por que ele saiu incólume? Porque ele era brando, ele era pacífico e ele era um homem de fé, né? Uhum. Então, eu acho que nós temos que encarar o Apocalipse que ele escreveu desta forma. Se eu for um espírito, como disse Jesus, brando e pacífico, eu passarei incólume por essas coisas. E ser brando e pacífico não quer dizer que você não tenha colheitas a fazer, você terá. Mas como Deus é extremamente misericordioso, ele permite que a colheita seja prestação suave, sem juro, sem correção monetária nem nada, né? Então, eu acho que o importante é que nós devemos compreender que, ao contrário de alguns outros dogmas, o Espiritismo não enfatiza o pessimismo, não enfatiza o catastrofismo e jamais enfatizará o fim de tudo, o fim da vida, a extinção da vida, porque ele tem plena consciência de que nós somos eternos e que são ciclos que existem, que se renovam, como a nossa própria vida. A gente morre, renasce e morre, e a cada vez aprende alguma coisa a mais, né?
Eu acho que você colocou um aspecto interessante, né, Mônica? Que a gente pode ver o Apocalipse como sendo também uma oportunidade, né? Porque o João, como você falou, né, passou por tantas dificuldades, foi preso, tentaram matá-lo várias vezes, e ele superou todas, né? Todos os apocalipses da sua vida ele superou.
Exato.
Né? Uma visão assim de esperança mesmo, de expectativa.
Mas
de
é assim, eu sempre entendi o Apocalipse dessa forma, o mundo vai cair. Uhum. Mas se eu estiver centrada em fazer a coisa certa, eu passo.
Uhum. Perfeito. 9h41, estamos aqui ao vivo com o Semana Boa Nova. Você liga para cada tempo ainda, 44 35 90 20, ou 997 666 555. Liga para cá, o Sérgio está plugado lá na internet, acompanhando as suas ligações, acompanhando os seus posts no Facebook. Liga para cá que nós estamos aguardando a sua ligação. Mônica, no começo do programa, normalmente eu peço para o nosso convidado falar uma palavra especial. Hoje eu não perguntei para você.
É verdade.
Né? Eu pergunto agora, qual é a sua palavra especial sobre o tema de hoje? Uma palavra só.
Esperança.
Esperança. Agora, por que esperança é a palavra-chave?
Porque eu acredito realmente que é da dificuldade que a gente descobre o que pode e o que tem que fazer. Então, quando eu olho o caos, eu vejo nele uma ação da ordem perfeita. O caos serve à ordem. O mal, não existe justificativa para o mal. Mas, na verdade, o mal acaba sendo um servidor do bem, né? Uhum. Então, tudo isso que a gente está vendo que hoje acontece, existem coisas dantescas hoje acontecendo no mundo, né? Assustadoras, que chocam muito a nossa alma, né? Mas tudo isso tem que fazer a gente entender que esse é o caminho errado. Quer dizer, esse choque, essa estupefação que esses malefícios todos causados pelo homem e os próprios desajustes da natureza, que também tem na sua raiz a ação humana, né? Eles têm que mostrar pra gente assim, para, porque se essa forma que a gente fez até hoje resultou nisso, então tá errado, nós temos que mudar o nosso campo, vai para outro. Então, em vez de você desistir, você se municia de força. Uhum. Eu acho que nada, eu vou dizer a medicina cresce demais nas guerras. Porque você tem que criar técnicas novas, né? Então, a dor acaba sendo a grande alavanca. Eu não acredito em dor, eu prefiro acreditar no amor. Mas já que a gente plantou dor, a gente vai colher uns ais, uns uis pela vida.
Vai ter coisa boa, né?
Mas tudo isso, para mim, é uma enorme motivação. Então, esse não é o caminho certo. Se não é o caminho certo, eu tenho que mudar. E toda modificação, ela vem carregada de energia positiva. Por isso que esperança, para mim, é o símbolo dessa era que a gente está vivendo.
Perfeito. Posso contar um caso aqui? Quem conta a casa aqui é o Hélio, né? Mas hoje eu vou contar um caso, viu, Sérgio? Rapidamente, eu estava viajando uma ocasião e eu encontrei uma pessoa que veio sentado junto comigo, do lado, da mesma poltrona, né? E era um senhor que ele era do Líbano. E ele disse assim: olha, eu viajo o mundo inteiro. Ele estava aqui no Brasil naquele momento. Eu viajo o mundo inteiro, eu compro material de construção, porque após cada investida de Israel contra o Líbano, né, que Israel invadiu o Líbano e destruiu Beirute, tem que reconstruir a cidade. Cada vez que reconstrói, eu compro material de construção no mundo inteiro e levo o que tem de melhor, de mais bonito, do último modelo. A gente reconstrói sempre uma cidade nova. Olha que medida de esperança, né? Medida de esperança. 9:43, Mônica, você falou da esperança. Lá no Apocalipse, né, que a gente falou agora há pouco aqui do João, também está dito que o final dos tempos iria ser muito difícil, não sei o quê. Porém, que Deus encurtaria o sofrimento dos escolhidos. Essa é a esperança que você falou aí. Quem são esses escolhidos?
Bom, Deus não tem favorito. Deus é um pai que ama todos do mesmo jeito. Uhum. Ele ama a ameba da mesma forma como ele ama qualquer um de nós, porque é tudo princípio, é tudo essência, né? Então, você não é escolhido, você se faz por escolher. O que é ser escolhido? É você ter um karma diminuído que te propicie viver num planeta quanticamente mais rico. É sair do predomínio da matéria para você ter um equilíbrio um pouco melhor entre a matéria e o espírito, né? Então, você se faz por escolher. Não vai haver assim, é porque eu sou de tal religião ou porque eu sou adepto de tal filosofia, eu vou ser escolhido. É o que são as nossas obras que nos tornam elegíveis para a nova terra.
Muito bem, 9:45, Marinho.
Sim, eu gostaria de. Quando a gente fala dos escolhidos, né? Até para que as interpretações fiquem claras, né? Vamos lembrar o Sermão do Monte de Jesus, né? Vamos lembrar das bem-aventuranças, né? Porque dizemos que os brandos e pacíficos. Perfeito e correto. Isso significa a nossa mudança interior para a gente conquistar a brandura, para a gente conquistar a paz interior. Então, à medida que nós nos tornamos mais brandos e à medida que nós conseguimos entender melhor aquela paz que Jesus disse que nos daria, né, seguramente nós estaremos se candidatando a permanecer nesse planeta que está se transformando para melhor. Mas isso não significa dizer que os brandos pacíficos eles estarão nessa época numa boa, né? Eles vão estar também sofrendo as dificuldades do momento, vão estar também sofrendo a falta d'água, sofrendo a falta de energia, o desemprego e tudo mais. Mas exatamente pela brandura e pela paz que eles têm, eles talvez demonstrem diante dessas coisas que já aprenderam aquilo que essas coisas trazem como oportunidade de aprendizado para nós. Vamos ver todas essas dificuldades como a grande mestre, como a grande lição para nos ensinar a nós, né, eu me incluo nisso, que não sou branco e que não sou pacífico, a passar por essas coisas com resignação e aprender nessas orientações. Quer dizer, então é como se fosse quase como uma pista, né? É uma oportunidade para melhor, é uma renovação. É a escola da vida trazendo para nós um grande convite para que a gente se aplique e que a gente possa passar essa vida.
Perfeito. 9:46, lembro a você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, e também da Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Lembro também que nós estamos nesse novo horário, das 8 às 10, desde o comecinho de janeiro, e esse é o nosso horário definitivo. Muito bem, doutora Mônica Medeiros está com a gente aqui hoje falando dessa pergunta, tema, né? Será o final dos tempos? Mônica, nós temos aí uma situação complicada, porque muitas pessoas sofrendo, nós vimos aí ouvintes mandando mensagem, ligando para a gente, falando que estão sofrendo, etc. Assim como nós também devemos ter espíritos, né, que estão desencarnados, que estão sofrendo também, que estão aí em momentos de reencarnação, sofrimento. O que nós falaríamos para esse contingente de espíritos encarnados e desencarnados que sofrem nesse momento em função dessas condições, dos tempos difíceis pelos quais nós estamos passando? Que esperança, que palavra você daria para esses espíritos, tanto desencarnados quanto encarnados aqui nesse momento?
Você já teve carnê? Você já teve dívida para pagar por mês? Quando acaba, como você se sente?
Uma sensação maravilhosa.
Então, é exatamente
isso. Aliás, era fantástico quando ia na loja e trocava o carnê por alguma coisa.
Então, quando você acaba de pagar uma dívida, você sente uma liberdade absurda. O dia que eu acabei de pagar meu carro, eu era a pessoa mais feliz do mundo. Eu já tinha 5 anos de idade, mas eu estava muito feliz. Na verdade, a liberdade com que Deus nos outorga a vida, né, a gente planta exatamente o que quer. Eu imagino a vida assim, como um enorme supermercado com um monte de semente. Você chega lá e escolhe a semente que você quer e vai jogando na sua terra. Mas é óbvio que a cada ação corresponde uma reação de igual intensidade na direção oposta. Você planta o que você quer e você vai ter que colher o que você plantou. É a dívida que a gente arrecada. Então, imagina só que maravilha se nós estamos... Veja, de novo, eu não acredito só na dor, eu prefiro o amor, mas nós vivemos num paradigma de dor que rege a expiação e prova como o planeta Terra está passando, né? Você saudando as suas dívidas porque você compreende mais a lei da vida, porque você se aceita mais, porque é muito importante a gente aceitar o nosso lado sombra. As pessoas têm aquela coisa de, né, orgulho, né, eu não tenho erros, não. Aceite sem medo o seu lado sombra, porque você vai ser um ser imperfeito ainda por milhões de anos. Fica tranquilo, isso faz parte do jogo. Você está no meio de afins seus. Não tenha vergonha de ter o lado sombra, mas cuide desse lado sombra para que ele interfira cada vez menos na projeção da sua luz interior. Então, pague as suas dívidas, saude o seu karma com a sua própria consciência, porque você é o seu único juiz. Assim que você estiver se aliviando do peso da culpa que a sua consciência traz, você vai estar cada vez mais aliviado, mais alegre, mais esperançoso e será cada vez mais útil ao meio onde você estiver inserido.
Lembra da música do Titãs, né? Enquanto houver sol, né?
Exato.
Marinho. Tem. Você, é o Eric que conta a casa aqui, mas hoje já estamos quebrando.
Hoje estão tirando a tua
mudando o paradigma hoje.
Estão tirando.
Recentemente nós tivemos uma das reuniões mediúnicas que nós participamos, a manifestação de uma entidade, de um espírito, era um espírito feminino, por sinal, que estava manifestando um grande sofrimento, porque ela era uma pessoa espírita, que estudou a filosofia espírita como um todo, tá certo? Mas não se aplicou na transformação que ela precisava se transformar.
Pessoal.
E quando veio a desencarnar, que foi o momento em que ela se conscientizou, vamos assim dizer, do que ela poderia ter feito e não fez, gerou nela uma sensação de uma profunda tristeza. Ela se apresentou chorando o tempo todo. Naquele momento ela se apresentou ali como alguém que precisava de uma atenção, né? Porque ela não estava aceitando o fato de ter cometido um erro e não estava aceitando o fato de não ter usado o que ela sabia. Eu estou dizendo isso em cima do que a Mônica acabou de colocar, que nós também temos que entender que às vezes é com o nosso erro que a gente aprende. Às vezes nós temos a pretensão, temos a vaidade, temos o egoísmo de acharmos que somos certos, né? Quando nós somos apontados de algum erro, de alguma coisa que não está bem, a gente não aceita. A gente quer sempre se ver bem, como fazendo o certo. E quando nós percebemos que nós erramos, aquilo traz um constrangimento muito grande. Quando, na realidade, se nós pudéssemos entender que somos falíveis, não temos medo do nosso erro, procurarmos sempre fazer o melhor, sim, sem dúvida, mas não procurarmos fazer o melhor para sermos o melhor. Procurarmos fazer o melhor para nos tornarmos melhor um pouco mais. Né? E deixar um pouquinho de lado essa preocupação ou aquela vergonha ou aquele sofrimento, porque a gente errou. Então, talvez a grande mensagem do programa de hoje, sem querer ler algumas palavras, seja a palavra do crescimento, da transformação, da mudança, da renovação, não é? E aí nos aprendendo, né, muitas coisas, né?
Não, eu acho perfeita a sua colocação, porque na verdade é isso. Eu, quando acordo de manhã, eu agradeço a Deus a oportunidade de aprender mais um dia. E quando eu vou dormir, eu agradeço porque é um dia a menos para eu saldar minha dívida.
Agora, Mônica, o nosso ouvinte pode estar se perguntando, será que eu sou um dos escolhidos, né, para nessa questão do Jesus, né, dizendo os escolhidos e tal? O que, que a gente fala para ele, hein? Será que será um escolhido? Né?
Então, esquece isso, que rótulo não existe na espiritualidade. Ninguém é escolhido. Não tem isso.
Hélio?
Eu queria falar.
Muito bem, 9h55, nós estamos caminhando aqui para os minutos finais do Semeando a Boa Nova. Mônica, as suas considerações para o nosso ouvinte, alguma recomendação de leitura, alguma coisa?
Olha, leiam todos os livros que o levem a ser otimista e a ter autoconhecimento. E se puder, leia o Evangelho, mas não apenas leia, por favor, pratique.
Perfeito.
Né? E eu tenho uma coisinha só para dizer. Quando a gente é criativo, a gente tem uma felicidade interior enorme. Então, sejamos criativos para superar todas as crises.
Muito obrigado, Mônica, pela sua vinda aqui hoje no Semeando a Boa Nova, nos esclarecendo, nos explicando bastante coisas boas aí.
Eu que agradeço sempre a vocês.
E para você que esteve conosco até agora, um convite para que fique aqui na ABC, que vem por aí agora o Brás com o seu maravilhoso programa aí, Galera do Rodeio, já está aqui nos estúdios acompanhando o finalzinho do Semeando a Boa Nova. E você que vai ficar conosco no www.semeador.org ou na rua Itapiranga 312 em Santo André, São Paulo. Próximo programa, Dr. Vladimir dos Reis, com o tema idosos. Cuidar em casa ou internar?
E uma boa semana para você.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais. A Rádio ABC, em parceria com o Jornal Diário Regional, estará nos bairros das cidades do ABC, ouvindo sua voz sobre os problemas do dia a dia. Participe, faça sua reclamação, solicitação ou elogio ao poder público. Quer a nossa presença em seu bairro? Ligue